Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao templo onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Você que nos acompanha pelo vídeo também, seja muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas. Você é muito bem-vindo aqui também. Irmãos, Deus é muito misericordioso, né? Deus, ele excede em misericórdia. Ele olha para cada um de nós e a misericórdia dele é como se fosse infinita. Porque Deus está o tempo inteiro interessado em nosso bem-estar. Deus está interessado o tempo inteiro em te abençoar, cuidar dos mínimos detalhes para que coisas ruins não venham fazer você sucumbir. Coisas ruins que vêm de uma cultura ruim que a gente vive, influências ruins do mundo perdido, coisas ruins que vêm dentro do nosso próprio coração. Porque desde que houve um rompimento entre nós e Deus lá no Éden, nós perdemos o senso de direção das nossas vidas. É, isso aconteceu conosco. Meus irmãos, a nossa vida vai sendo construída por nós mesmos de maneira autodestrutiva. Se nós seguirmos o padrão do mundo, nós vamos nos destruir com aquilo que o mundo propõe para nós. Porque no mundo é o inverso. Funciona o inverso. Tudo o que agrada a Deus, o mundo despreza. E tudo o que desagrada a Deus, o mundo exalta, valoriza. E o nosso coração acaba indo no fluxo também. É preciso estancar essa sangria de autodestruição. É preciso parar com essa coisa de fazermos péssimas escolhas das nossas vidas e de um mundo propor péssimas escolhas para nós. E só há uma forma de fazer isso. Só há um jeito de nós não nos autodestruirmos com aquilo que o mundo propõe ou com os enganos do nosso próprio coração. Através de Cristo Jesus. Quando você faz um compromisso com Jesus Cristo, você faz um compromisso de andar nos princípios, nos valores e sob a submissão dos apontamentos que Cristo nos dá. E os apontamentos de Cristo serão diferentes dos do mundo. Jesus não vai concordar com o que o mundo propõe para você. Não vai. Por quê? Porque Jesus quer o melhor para você. O mundo não. Jesus não vai concordar com o que o seu coração propõe para você. Com o que o meu coração propõe para mim. Não, ele não vai. Por quê? Porque o nosso coração, desde o Éden, se comporta com uma inclinação pecaminosa, com inclinação contrária à vontade de Deus. Então é por isso que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. É por isso. Quando você vai fazer uma viagem, você precisa lançar ali no GPS o endereço para você ir até o lugar que você quer. É assim. Jesus é esse GPS. Jesus é esse direcionador das nossas vidas. Então, um compromisso com Jesus é o primeiro passo que uma pessoa pode dar para largar um comportamento autodestrutivo, um comportamento da escuridão da sua própria alma. Sabe, essa escuridão dos desejos pecaminosos, das vontades ruins, do alinhamento com a estrutura cultural perversa, do alinhamento em fazer as coisas erradas que a nossa mente tem naturalmente, a gente rompe com essa estrutura e a gente vai para um outro caminho, debaixo da submissão, comando, direção e obediência a Cristo. Isso os crentes chamam de aceitar Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que é se tornar uma nova criatura. Frequentar uma igreja uma partezinha disso. Quando você se compromete com Jesus, você se junta a outras pessoas que também se comprometeram com Jesus para aprender, para ensinar, para ministrar, para ser ministrado, para trocar, para viver comunhão. Mas frequentar uma igreja não quer dizer que você passou por um processo de transformação e de compromisso com Jesus. Teremos no inferno boa parte da igreja evangélica brasileira. Boa parte dos pastores brasileiros queimarão no fogo do inferno. Porque tem uma estrutura religiosa, tem uma palavra às vezes boa, ou uma palavra encorajadora, mas não tem o Cristo crucificado, o Cristo que morreu por nós. Não existe a cruz vazia, não existe de fato um compromisso com Jesus. A estrutura religiosa ela é boa, a estrutura religiosa ela funciona, a máquina gira, mas o coração não foi convertido. É possível enchermos templos com milhares de pessoas, que todas essas milhares de pessoas estarão no inferno, porque todas elas estão dentro do templo, mas longe de Deus. Então, é preciso dar um passo de compromisso com Jesus para ter esse alinhamento com a vontade de Deus. E se você não deu esse passo com Jesus, dê, faça este compromisso. Não caia na cilada de achar que ser um bom religioso vai garantir a você comunhão com Deus. Não garantirá. Não garantirá. Ser um bom religioso é bom, cumprir os dogmas da religião é bom, mas se você não se comprometer com Jesus, nada disso valerá a pena. Você vai passar 50 anos dentro de uma igreja evangélica e você vai ter feito todo um compromisso com a religião sem ter tido um compromisso com Cristo. Então, comprometa-se com Jesus. Faça este compromisso com Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, para você fugir da escuridão da sua alma, para você fugir da escuridão que o mundo propõe, faça um compromisso com Jesus. Seguindo o compromisso com Jesus, você precisa de um norteador na sua vida. Qual que é o norte, né? Quando a gente vai olhar para nosso país, por exemplo, a gente tem um norteador para o nosso país. A gente tem códigos de leis no nosso país. Tem a Constituição, tem o Código Penal, tem o Código de Trânsito, né? Você vai dirigir, né, Herbert? O Herbert passou em legislação. Parabéns, muito bom, é isso aí. Né? Depois que você tirar a sua carteira, aí você vai aprender a dirigir, porque por enquanto você só está fazendo provas. Né? É assim, não é? Quem tirou, a gente aprende a fazer a prova para depois aprender a dirigir. Então, o que é que acontece? O Herbert estava estudando legislação de trânsito lá em casa. É um livrinho cheio de plaquinhas, cheio de regrinhas, como é que se faz a conversão, de quem que é a preferência, de quem que é... É um código de conduta no trânsito. Sem esse código de conduta, seria uma bagunça. Imagina só numa encruzilhada, Márcio. Chegou na encruzilhada, de quem é a preferência? Na rotatória, de quem é a preferência? Se não tivesse um normatizador, se não tivesse esse código de trânsito, né? Engraçado, eu dirigi na Argentina. Na Argentina não tem placa pare, não. E a preferência de quem chegar primeiro no encruzilhado. Eu cortei um dobrado lá. Eu chegava no encruzilhado e ficava assim. Eu ficava falando, será que eu posso ir? Será que eu posso ir? Né? Confunde a cabeça. Aí quando tem uma placa para, e quando tem uma regra que fala assim, ó, para, o para é seu, poxa vida, aí existe uma regra, eu fico mais tranquilo. É melhor dirigir na encruzilhada brasileira do que na encruzilhada argentina. Né? Assim também é a nossa vida, meus irmãos. Nós temos um manual de vida. Manual de vida que muitos de nós evangélicos não querem seguir. Querem frequentar a igreja. Querem as bênçãos de Deus. Querem as graças. Mas seguir esse manual, nem todos estão dispostos a seguir. Nem todos estão dispostos a obedecer. Por quê? Porque exige ajuste. Aqui eu tenho um coração que é que tem uma sombra, que tem uma escuridão. O mundo tem uma sombra, tem uma escuridão. Há um alinhamento. Aí eu vou olhar para Cristo e Cristo vai me tirar da sombra do meu coração. Cristo vai me tirar da sombra do mundo e vai me levar para outro caminho. Para Ele me levar, Ele vai apresentar esse código de trânsito. Vai apresentar esse caminho. E como? Usando os seus servos ao longo dos anos, Deus nos trouxe um negócio que hoje nós chamamos de Bíblia, que é um compêndio de 66 livros escritos por mais de 40 homens e mulheres, muitos dos quais não se conheciam, mas que parece que escreveram sentados na mesma mesa. São páginas e mais páginas de compreensão da vida prática, de sentido da vida e de apontamentos para a vontade de Deus. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos norteia, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos mostra como ter sucesso em determinadas situações da nossa vida. A Bíblia nos dá conselhos práticos em relação ao nosso proceder no mundo, ao nosso proceder na igreja, ao nosso proceder dentro do casamento, ao nosso proceder com os nossos filhos, ao nosso proceder no nosso namoro, ao nosso proceder na nossa escolha profissional. A Bíblia é um manual de vida. Mas, repito, maioria esmagadora dos evangélicos brasileiros não estão dispostos a pagar o preço de alinharem suas próprias vidas ao texto. Aí o texto está dizendo assim, tem uma placa pare aqui, então você tem que parar. O evangélico não quer parar, ele quer acelerar. Vai ter uma consequência na encruzilhada, porque o outro também vai acelerar, porque ele vai achar que a preferência é dele. O que vai acontecer? Choque. Gálatas 6, capítulo 7. Tudo que o homem plantar, ele vai? Eu colhi, eu plantei uma desobediência à placa, eu colhi uma batida. Assim é em relação à Bíblia. Então, quando você olha para a sua vida e vê as dificuldades dela, e vê os erros que você já cometeu até então, e vê os círculos que você às vezes anda, as doenças da sua alma, os problemas que você tem, os traumas, as situações da vida, é meio desesperador. É meio desesperador olhar para dentro de nós mesmos. É meio desesperador olhar para esse mundo perdido. Alguns de nós olham para esse mundo perdido e imaginam que é tão desesperador, mas tão desesperador, que nessas últimas eleições, boa parte da igreja evangélica brasileira depositou a sua confiança e a sua esperança numa corrente ideológica. Como se essa corrente ideológica fosse resolver os problemas do mundo. E como se o Messias, né? O Messias fosse o que vai resolver o problema do mundo. Né? Lê do engano. A redenção pela política, ela é frustrante e frustradora. A redenção é pela cruz de Cristo. É só ela que vai redimir sua vida. A Bíblia não falou feliz a nação cujo presidente é Bolsonaro. A Bíblia falou feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, com ou sem Bolsonaro, se centrarmos a nossa vida em Cristo Jesus e a nossa nação for centrada em Cristo, a gente vai entender um pouco melhor o funcionamento social, o funcionamento familiar, funcionamento, e a coisa vai se encaixar um pouco melhor. Pois bem, nós acabamos quebrando a cara como sociedade por nos afastarmos de Deus. Mas como indivíduos, nós nos comprometemos com Jesus. E aí eu quero dizer para você, você já se comprometeu com Jesus? Você disse, já. Você precisa de direção. E essa direção, ela vem através da Bíblia. Ela não vem através do que a sociedade pensa. Ela não vem através do que o pastor pensa. Né? Abre parêntese. O pastor sério é alguém que vai extrair a semente e só jogar a semente. Essa semente não é dele. Esse texto não foi ele que escreveu. Esse texto foi inspirado por Deus proveitoso para o ensino, proveitoso para a correção, proveitoso para a instrução, para a normatização da vida prática. Este texto foi Deus que trouxe. Aí esse texto vai ser o que o salmista chamou de lâmpada para os nossos pés. Lá no Salmo 119, 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Por que lâmpada e luz? Por que lâmpada e luz? Irmãos, nós vivemos em tempos de incertezas, onde muitas vozes tentam definir o que é certo e o que é errado. E a gente fica meio perdido. O que é certo e o que é errado? A Bíblia vai nos ensinar e ela vai nos orientar que há apenas um verdadeiro guia seguro para esses tantos caminhos que são nos propostos. A palavra de Deus. No Salmo 119, 105, o salmista descreve a palavra como lâmpada e como luz. E aqui ele revela a necessidade de um direcionamento divino para cada passo de nossa jornada. Por que lâmpada e luz? Porque as trevas do mundo e as trevas do nosso coração vão nos guiar para a autodestruição. Para a autodestruição. Nós somos autofágicos. O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa estrutura de pensamento pecaminosa, ela sempre vai ser autofágica, autodestrutiva. O salário do pecado é a morte. Então, o ser humano, nos seus delitos e pecados, se condena a si mesmo. E essa condenação é inevitável. Inevitável. Você vai se casar com um casamento longe de Deus. Você vai sofrer. Muito. Muito. Ai, porque Deus não é o centro do meu casamento. Você vai sofrer no seu casamento. Um vai pensar num, o outro vai pensar em outro. Como andaram dois juntos, se não estiverem de acordo? Algumas pessoas que estão aqui já passaram por isso. Você talvez já tenha se casado com alguém que não pensava como você. Inevitavelmente é conflituoso. Você vai se dar mal nas suas escolhas de vida, de amizade. Coração enganoso leva a gente a fazer más escolhas. Escolher amigos ruins. Escolher fazer um filtro errado para as nossas vidas. Então, o mundo e o nosso coração nos guiam na escuridão. Aí vem a palavra como luz, como lâmpada. É isso que o salmista quer dizer. Você está no meio das trevas, você está confuso, tem muitas vozes ali. Você vai iluminar seu pé para que você caminhe melhor. Só que tem uma questão aqui. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida prática? A primeira coisa é que a palavra de Deus ilumina a nossa caminhada, as nossas escolhas. Suas escolhas, se você é um cristão, e você não é obrigado a ser cristão, você não precisa, você tem que saber que você arcará com as consequências do caminho que você escolher, mas você não é obrigado a ser cristão, mas você está numa igreja cristã, ouvindo uma mensagem cristã, está num site cristão, está numa rede social cristã agora nesse momento, então você vai ouvir uma mensagem cristã. A mensagem cristã passa por Cristo, não passa por outro, e não vai passar por outro. A mensagem cristã, ela não é inclusiva. Ela não inclui tudo. Pelo contrário. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, o homem. Então você está ouvindo agora, neste momento, quer seja no seu carro, na sua casa ou aqui no templo, uma mensagem cristã, e a mensagem cristã é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E, no segmento em que nós estamos, no cristianismo, a palavra de Deus é aquilo que vai nos iluminar para a gente caminhar. É o norteador, é o código de conduta. A palavra de Deus é que vai fluir vida para nós, para as nossas escolhas. Repito, boa parte, se não maioria dos evangélicos, não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Conscientemente, Não é inconscientemente, não. Muitos é porque não sabem. Errais não conhecendo as Escrituras. Mas grande parte está ouvindo mensagens ano após ano, semana após semana, e ainda assim escolhem para suas vidas pessoais escolhas fora da vontade de Deus, conscientes. Preferem escolher a escuridão da alma, a escuridão do mundo. E aí vem o salmista e fala, olha, para você fazer as escolhas que sejam mais assertivas, lâmpada e luz é a palavra. A palavra é lâmpada e luz. Ela vai iluminar a sua caminhada. No mundo antigo, meus queridos, não havia iluminação artificial como nós temos hoje. Quando o salmista escreveu isso aqui, não existia energia elétrica. Não é como hoje, né? Então aqui, as pessoas, quando iam andar à noite, elas dependiam de pequenas lâmpadas de óleo. É como se fosse... Sabe aquela lampadinha do Aladim que você esfrega e sai um gênio lá de dentro? É uma daquela ali, pequenininha, cheio de óleo. Você riscava lá o fogo, lá, né? E você ia aqui a lampadinha na mão, e você ia tateando aqui, e ela iluminava para você caminhar, não cair no buraco, não pisar numa cobra, não ser mordido por algum animal peçonhento, etc, etc, etc. Então aqui, essas lâmpadazinhas, elas não iluminavam grandes distâncias como hoje. A gente consegue iluminar um estádio de futebol inteiro, ou a lâmpada do seu carro, né, a luz do seu carro, consegue ter um farol alto que vai iluminar tudo lá. Aqui não existia isso. Aqui, a iluminação é suficiente para você dar um passo. E depois a iluminação para você dar outro passo. Aí você anda mais um pouco, você vai dando outro passo. Passo após passo. E isso vai nos ensinar, meus queridos, que a Bíblia não nos vai revelar todo o nosso futuro de uma vez, mas vai iluminar cada passo que precisamos dar no presente, hoje. Hoje você sabe o que precisa fazer. Hoje está claro o que você precisa fazer. Hoje está evidente o que você precisa fazer. Se você está sem Cristo, é preciso fazer um compromisso com Cristo. Se você está com Cristo, é preciso dar o próximo passo de obediência a Cristo. Hoje está claro. João vai nos dizer, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos olhando para Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando as palavras de Jesus. E estamos conhecendo o próprio Jesus através da Bíblia. Então, passo após passo, iluminando no meio das escuridões, da escuridão externa e interna, a gente vai fazendo escolhas. E aí você vai passando por um processo. Mas você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto. O catolicismo criou uma estrutura muito complicada, que acabou sendo transferida culturalmente para muitos dos evangélicos. Essa ideia de que tem um sacerdote intermediador. É como se o Moisés precisasse do perdão do intermediário ou do acesso do intermediário para chegar até Deus. Aí o Moisés vem até o sacerdote e confessa o pecado. E aí reza 10 Padre Nosso, reza 10 Ave Maria e está tudo bem. Isto é não só antibíblico, não está na Escritura, como também cria psicologicamente uma estrutura errada na cabeça do Moisés. O Moisés precisa de Cristo para ter acesso a Deus. Não precisa do pastor para ter acesso a Deus. Precisa de Jesus para ter acesso a Deus. Porque o pastor morre, vai para o cemitério e não volta, e Cristo ressuscitou e vivo está. O pastor não venceu a morte, Cristo venceu a morte. Pastor é substituível, Cristo não, Cristo é insubstituível. Então, Cristo, como centro da vida do cristão, usa o texto sagrado, a palavra de Deus, para nortear e iluminar os nossos passos. Então, se a gente quer tomar decisões sábias nas nossas vidas, meus irmãos, a gente precisa que a palavra de Deus ilumine o nosso caminho diariamente. Sem a palavra de Deus, nós ficamos à mercê dos nossos próprios sentimentos ou da cultura que está ao nosso redor. E aqui está um problema grave. Por quê? Porque o brasileiro é preguiçoso. Ele é preguiçoso para ler, ele é preguiçoso para entender e ele é preguiçoso para aplicar. Ele é preguiçoso para ler, porque a nossa estrutura cultural é uma estrutura de pouca leitura. A média do brasileiro de leitura é muito pequena. Ele é preguiçoso para entender, porque o QI do brasileiro está abaixo de um QI de chimpanzé, infelizmente, nas mensurações de QI, na média geral. Infelizmente, o QI de outras nações está muito acima da nossa. Compreensão cognitiva, expansão de consciência está muito maior do que a nossa. E preguiçoso para aplicar, para simplesmente praticar, né? Porque não precisa só saber e entender, é preciso praticar. Então, com isso, nós acabamos, meus irmãos, vivendo uma nação de transferência de responsabilidade o tempo inteiro. A gente transfere a nossa responsabilidade para os outros, para a religião, para o governo, é o Estado que tem que fazer por nós. Por isso que na nossa nação a gente tem essa veia, essa pegada meio maluca de que o Estado é o nosso papai, que tem que cuidar de tudo, que tem que ficar fornecendo um tanto de bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa empresário, bolsa tal, bolsa não sei o quê, bolsa para negro, bolsa para homossexual, bolsa não sei o quê, tal, cota, tal. A gente quer que alguém faça por nós aquilo que nós não queremos fazer. Essa é a realidade da nossa nação. E aí, a Bíblia se torna algo que não é estudado, não é compreendido, não é aplicado da forma como deveria. Mas você não precisa ser assim. O conselho do salmista é que a Bíblia seja a lâmpadazinha que ilumina o seu caminho. E você pode fazer um compromisso de permitir que isso ocorra em você. E você pode quebrar essa maldição nacional, que é a preguiça. Você pode quebrar a maldição nacional, que é a indisciplina. Você pode quebrar essa maldição nacional, que é a falta de conhecimento e prática da palavra de Deus. Você não precisa ser assim. Então, em nós, há uma necessidade. Qual? A necessidade de valorizar e estudar a Bíblia. Valorização e estudo da palavra de Deus. O Salmo 119 é um dos textos bíblicos que mais exalta a grandeza da palavra de Deus. E ao longo do capítulo 119, nós vamos encontrar expressões, meus irmãos, como: ó, quanto amo a tua lei, é a meditação em todo o dia. Versículo 97. No versículo 11, você vai ver o salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, estes versos 97 e o verso 11, eles dão uma ênfase na importância de estudar, ler e memorizar as Escrituras. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o diabo, ele é astuto. O diabo, ele é esperto. E nós temos que reconhecer os méritos dele. O sistema educacional brasileiro foi destruído nos últimos 40 anos. Não houve um incentivo correto em aprendizado a ponto de você ouvir que decorar as coisas é ruim. Eu tenho certeza que você ouviu isso. Porque o socioconstrutivismo freiriano destruiu a capacidade de assimilação cognitiva do brasileiro. É um sequestro cognitivo em massa. É um crime que foi cometido no Brasil. As aplicações das doutrinas socioconstrutivistas, sociointeracionistas, paulo-freirianas, foi um emburrecimento coletivo sem precedente. Quem é mais velho aqui vai lembrar da necessidade de você memorizar a tabela periódica, da necessidade de você memorizar os fatos. Um negócio que chamava ditado, onde você aprendia, lembra? Ditado, você aprendia se exceção era com S, era com X, era com Z, porque você tinha que responder o ditado. Os adolescentes da geração, nós estamos na geração A agora, né? Os que nascem hoje são da geração beta, geração B. A geração Z já está já está com 20 anos, e dormindo no culto. Tá. Tá, não tá não. A geração Z já está com 20 anos. Então, a geração Z, A e B, não vai saber se você é escrito V-O-C é tio, ou se é só um V e um C. Foi uma destruição cognitiva. Você tinha que memorizar a massa atômica do hidrogênio. Por quê? Por que decorar a fórmula de Bhaskara? Tem um objetivo, meus irmãos, que não é dito. Ainda que você nunca use aquelas fórmulas complicadas, cada vez que você as estudou, você criou trilhas sinápticas, você forçou o seu cérebro, e o seu cérebro criou um negócio chamado trilha sináptica, que ajudou você agora a expandir um pouco mais, a interpretar melhor um texto, a realmente responder cognitivamente algumas questões. Como essas coisas foram tiradas, a decoreba foi tirada, decoreba, virou até palavrão, não se exige mais esforço do cérebro das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E agora nós temos a geração mais burra de todos os tempos. Pela primeira vez na história, a mensuração de QI. Primeira vez na história, e essa é a minha área de atuação, primeira vez na história, o QI desta geração caiu. O QI caiu. Nunca houve isso na história. As telas são emburrecedoras. Os celulares nos emburrecem. Se a gente não está conseguindo guardar disciplinas no nosso coração, básicas, quem dirá a Bíblia que não é valorizada na nossa cultura? Salmos conhecidos como Salmos 37:4, 37:5, Salmo 23, Salmo 91, que era básico para qualquer cristão memorizar, são apenas uma mera lembrança na história onde nós memorizávamos, onde nós guardávamos no coração. Então, se você não retomar na sua própria vida a necessidade da valorização, da memorização, da leitura e do estudo sistemático da Bíblia, é óbvio que você vai cair no laço do passarinheiro. Eu tenho 50 anos de crente. Você tem 50 anos de prática religiosa sem mergulhar no texto, se apropriar do texto e sem que o texto fizesse sentido dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma e da transformação da sua vida. A Bíblia não te transformou porque você nem a conhece. Você não a conhece. Eu vi um vídeo de um humorista ateu falando sobre isso. Ele dizia que as pessoas que eram chamadas de crentes saíam do show dele, e é um cara muito engraçado, falava várias piadas, e as pessoas saíam do show dele e se tornavam melhores estudantes da Bíblia. Porque entre as piadas que ele contava, ele contava uma piada, agora não vou me lembrar com detalhes, mas que justamente dizia isso. Esse livro é importante para você, não é? Esse Jesus que está nesse livro, no seu livro, que não é o meu, mas é no seu, é importante para você, né? Então, para você, ele é o norteador da sua vida, não é? É, então, para você, ele é importante. Então, para você, então, isso aqui é o que é o suprassumo da literatura, né? Quantas vezes você leu esse livro? Aí ele fala assim, não, eu não leio, não, mas eu espero que um cara lá na frente da igreja lá escolha só o creme de la creme, né? Só a nata da nata, e jogue para mim 2, 3 versículos toda semana. Isso não é cristianismo, meus irmãos. Não foi para isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para fazer parte da sua vida diária. A Bíblia foi escrita para você valorizá-la, não abrindo ela no Salmo 23 ou no Salmo 91 para emanar um espaço de poeira cósmica na sua casa, um Hadugen espiritual, um Hanekfu, sei lá. Eu não sei que nome que dá para isso. Você abre a Bíblia lá e deixa ela aberta lá. Minha casa está abençoada. Isso nunca foi cristianismo. Isso é panteísmo. Aquele papel não tem sentido, não tem poder, não tem significação nenhuma. Se você não pegar aquele papel, colocar os seus olhos nele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Se você não entender e não aplicar, de nada vai adiantar. Simples. Então é preciso valorizar e estudar a sua Bíblia. E esse humorista dizia que depois do show dele, alguns crentes mandavam, ah, agora eu estou estudando, tá? Agora você não vai poder falar de mim mais não. Porque essa é a realidade da maioria dos que se dizem cristãos hoje em dia. Dentro da estrutura católica não há o zelo com relação a isso. E dentro da estrutura evangélica também não há. Mas você não precisa ser assim. Você pode valorizar o estudo da Bíblia. Você pode ser diferente. Neste mundo onde o entretenimento e as redes sociais disputam a sua atenção, eu e você, nós precisamos fazer da Bíblia nossa prioridade diária. Diariamente, o estudo, a leitura, nós devemos separar um tempo. E ler a Bíblia não pode ser ocasional. Do mesmo jeito que você come todo dia e o seu corpo precisa daquela proteína, precisa daquele carboidrato, todos os dias precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus também. Foi para isso que a palavra de Deus foi inspirada, escrita, preservada, traduzida no seu idioma. Para que você a lesse. Então, quero te fazer um desafio. Aplique de fato. Na prática, há necessidade de entender e praticar a palavra. Através da leitura que você vai fazer diariamente, através da solução das dúvidas que essa leitura vai trazer. Eu já li a Bíblia, eu perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Quando eu parei de contar, eu tinha lido 50 vezes o Novo Testamento e outras quase 30, 40 e tantas do Antigo Testamento. Eu li mais o Novo do que o Antigo. Cada vez que eu lia, um monte de dúvidas surgia. Então, a leitura, ela é parte. Quando você lê, você vai ter dúvidas. O entendimento é outra parte, porque a leitura sem o entendimento gera uma doutrina errada. Né? Gera uma bobagem gospel. Gera alienação. E aí vem um espertalhão, rodopia aqui na frente, dá uns 3, 4 gritos, solta uns 3, 4 Ronilgo, Hadugen, e aí faz aquele show emocional. E você, infelizmente, cai no conto do vigário e acaba praticando da forma errada. Por isso que é preciso que você entenda, para não ser enganado. Para quem está aqui na frente, não passar a perna em você. Para quem está na frente, não iludir você com falsas magias e falsas promessas. Falsas ilusões, fábulas, um panteísmo maluco. É preciso que você entenda. Então tem que haver dedicação no entendimento. Na compreensão, no estudo sistemático. Ler a Bíblia sem entendimento, meus irmãos, leva-nos a uma confusão. Então busque ter entendimento. Busque um estudo bíblico sério. Nós, toda quarta-feira aqui, por exemplo, nós temos um estudo profundo. Nós temos escola bíblica dominical. Nós temos pessoas preparadas que estudaram, não pouco, mas muito esse assunto. Muito. Que percorreram uma jornada que Deus separou muito profunda no estudo da Bíblia, para que você fosse abençoado e pudesse tirar as suas dúvidas, esclarecer, crescer, desenvolver, mas você tem que largar a preguiça para que isso aconteça. Ler a Bíblia sem entendimento é ruim e sem a prática é pior ainda, é como ter uma lâmpada apagada na escuridão. De que adianta a lâmpadazinha? Tem o óleo dentro, mas eu não risquei o fogo. Ela não está acesa. Eu vou pisar no buraco do mesmo jeito. Tiago vai nos advertir. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que é que ele fala depois disso? Enganando-vos a vós mesmos. Quando você não pratica a palavra, você não engana a Deus. Você não engana as pessoas que estão ao seu redor. Você engana você mesmo. Esses falsos discursos que você tem para você mesmo, só você vai acreditar neles. As falsas filosofias, Paulo vai chamar de filosofias vãs e enganosas, doutrinas de homens, né, rudimentos do mundo, Paulo vai chamar disso. Então, para entender a Bíblia corretamente, você precisa estudá-la com oração, com dependência do Espírito Santo, e Jesus vai nos ensinar que aquele que ouve e pratica é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, seja um praticante também. Ah, pastor, mas ninguém está praticando. Ninguém quer praticar isso, não. Caiu de moda a prática da palavra. Porque o mundo está nas trevas e ele quer sistematizar pensamentos que não pratiquem a palavra de Deus. A Bíblia não é bem-vinda em ambientes culturais. A Bíblia não está sendo bem-vinda. Então está difícil. Deixa ser difícil para os outros. Quando no último dia, todos eles lembrarem, era para eu praticar e não pratiquei. Eu fui avisado, eu fui alertado. E agora, nesse momento, a consequência vem sobre mim. Para você não, você pode fazer um compromisso de aplicar na prática a palavra de Deus no seu dia a dia. Seja no trabalho, no casamento, na igreja ou nas suas decisões pessoais. Você pode fazer um compromisso. E se você não aplicar o que você aprende na palavra, você será como o fariseu que tinha só o conhecimento, mas não viviam a verdade das escrituras. E é assim a estrutura religiosa. Por isso que muita gente hoje em dia quer a estrutura religiosa, mas acha difícil mudar de vida. Acha difícil deixar as trevas do próprio coração para trás ou deixar as trevas sedutoras desse mundo. Meu querido, minha querida, a Bíblia não é somente um livro de história ou não é somente um livro de moralidade. Ela é também um livro de história e também um livro sobre moralidade. Mas a Bíblia é a palavra viva de Deus que nos conduz à verdade e à vida em Cristo. É isso que a Bíblia é. Ela é a verdade para a sua alma. Ela vai nos iluminar quando nós estamos perdidos. Ela vai ensinar o caminho certo e nos dar sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é a Bíblia. Por isso que a Bíblia que é o fundamento cristão. Por isso que vão passar pastores, passar líderes, morrer. Mas a boa e sã doutrina, ela vai permanecer, porque ela vai estar acessível através da Bíblia. Nada substituirá a Bíblia. É por isso que coisas ruins acontecem, porque temos tentado substituir a Bíblia nas nossas vidas por conselho do ímpio, doutrinas espúrias, ideologias malucas. É cada ideologia maluca que surge hoje em dia, cada doideira. E o povo cai igual um patinho. Crentes caem igual um patinho nas ideologias malucas, quer sejam ideologias sistematizadas no meio acadêmico, quer sejam ideologias políticas. Loucuras das mais diversas. E o povo cai. Mas se você ler, estudar, memorizar, entender e praticar, você não será presa para essas armadilhas. Você não cairá. Se você aplicar a palavra de Deus diariamente, permitindo que ela ilumine o seu caminho e te leve a um relacionamento mais profundo com Cristo, esta lâmpada será útil, estará acesa, estará sendo usada e vai moldar o seu comportamento, a sua vida e com isso as consequências das suas escolhas também. Nós escolhemos mal, meus irmãos. Escolhemos mal, atravessamos o semáforo vermelho e esperamos que não vamos ter uma colisão. Ignoramos a placa pare e esperamos que não vamos ter uma colisão. Se nós olharmos para Cristo e sua palavra e aplicarmos em nossas vidas, estaremos protegidos da colisão. Mas, infelizmente, a grande realidade, e eu não digo isso alegre, eu digo isso com muita tristeza, porque já estou nesse negócio há mais de 30 anos, né? Muita tristeza. O povo evangélico não quer seguir a Bíblia. É a verdade. Se eu vou vender uma água benta, o povo evangélico quer. Se eu vou vender um óleo ungido de não sei aonde, o povo evangélico vai querer. Se eu for manipular as pessoas que estão na plateia, usando o meu conhecimento de psicologia, o povo evangélico vai querer. Se eu fizer descer fogo aqui, o povo evangélico vai querer. Mas se eu disser, é preciso negar o seu eu e seguir a Cristo. Seguir Jesus. É preciso ser um marido segundo o coração de Deus. É preciso ser uma esposa segundo o coração de Deus. É preciso ser um filho segundo o coração de Deus. É preciso ser um cidadão segundo o coração de Deus. Prática, entendimento e prática da palavra. Aí o pastor, você está querendo demais. É mais fácil beber a aguinha que vem do Rio de Jordão, é mais fácil jogar o melzinho na cabeça, é mais fácil fazer a firula gospel ou a magia do que eu me converter dos meus maus caminhos, do que eu abandonar o pecado, do que eu negar o meu eu. Então, meu querido, minha querida, quero finalizar fazendo um desafio pessoal para você que está aqui e que nos ouve agora. A partir de uma pergunta, como você tem usado a palavra de Deus na sua vida? Como você tem usado a palavra de Deus na sua vida? Ela tem importância? Você tem entendido? Você tem estudado, entendido, memorizado, praticado? Pastor, estou no processo. Eu sei, eu também estou, todos nós estamos. Mas seja sincero com você mesmo. Eu vou ser sincero com você agora. Eu estou trazendo para você um recado de Deus. O que você vai fazer com esse recado é problema seu. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se você não vai estudar, se você não vai entender, se não vai praticar, porque a consequência da negligência em relação à palavra vem sobre você. Eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer nessa noite, que é alertar você para a importância disso. Então faça um exame de consciência. Faça um exame de consciência individual. E tome uma decisão por Jesus. Tome uma decisão de obedecer. Tome uma decisão de começar a valorizar mais o estudo sistemático da palavra. Tome uma decisão de começar a valorizar mais a compreensão. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre esse assunto que eu estou agarrado aqui na minha vida? Sabe, eu sou uma mulher difícil, eu trato meu marido de uma forma difícil. O que a Bíblia tem a dizer para me melhorar? Eu sou um marido complicado, turrão. O que a Bíblia tem a me orientar para eu melhorar? Eu sou um filho desobediente. Como a Bíblia pode me ajudar? Mergulhe na palavra e faça um compromisso de realmente não ser um cristão nominal, mas ser um cristão que valoriza e que está no processo, está na caminhada. Feche seus olhos comigo, curve sua fronte e ore agora. E não é para mim, repito, eu não sei o que está na sua cabeça e não quero saber também não. Não quero, não é meu interesse. Mas Deus que me trouxe para trazer esta palavra, sabe quantos fios de cabelo você tem, a Ele você não engana. Então, converse com Ele, não comigo. Ore a Ele, não para mim. Seja sincera com Ele, não comigo agora. Faça a sua oração. E na sua oração, peça que Ele revele o que está mais profundo no seu coração em relação às negligências da sua vida pessoal. E faça um compromisso. Faça um conserto hoje. Deus, a partir de hoje eu vou melhorar. A partir de hoje eu vou estudar mais a Bíblia. A partir de hoje eu vou me entregar a Jesus. Sim, vou tomar essa decisão. A partir de hoje eu vou... É você e Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor com gratidão no coração. Diante da Tua palavra, da Tua santa palavra. Poderosa palavra que transforma vidas. Por causa desta palavra, meu Deus. Homens e mulheres que vieram antes de nós, entregaram suas próprias vidas, morreram, para manter esta palavra e proteger esta palavra, traduzir esta palavra, trazer esta palavra intacta, intacta, 99,9% de fidedignidade, nenhum outro livro Nenhuma outra escritura, escrito, é tão rico, poderoso, é tão inspirado e inspirador quanto a tua palavra. E nós temos acesso. Nos ajuda a não mais negligenciarmos a tua palavra. Nos ajuda a estudarmos a tua palavra com avidez e valorizarmos o tempo investido na leitura da tua palavra, na compreensão da leitura da tua palavra, na participação de estudos em que a tua palavra seja esclarecida, aqueles pontos mais controversos, complicados e de difícil entendimento numa leitura rápida. Nos ajude, Deus, a termos compromisso com isso. Nos ajude, Deus, a entender e, acima de tudo, aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Que quando a tua palavra disser que estamos sendo um marido que não está condizente com os princípios da tua palavra, que esta palavra conserte o nosso coração para a gente ser um marido que esteja, de fato, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Quando a tua palavra disser que nós estamos sendo mulheres rixosas ou mulheres tolas, insensatas, que destroem com as próprias mãos e a própria estultice, a própria parvoíce, a própria vida e a própria família, que o confronto venha e que o Senhor dome o nosso espírito pecaminoso e faça de nós mulheres virtuosas, sábias na tua palavra. Que quando estivermos sendo filhos impetuosos e desobedientes, que o Senhor com a tua palavra venha endireitar as nossas veredas e fazer de nós filhos que honram pai e mãe e que têm os dias prolongados sobre a terra conforme o mandamento com promessa. Que assim seja a nossa realidade, que a tua palavra sempre norteie, conduza, oriente, mas que em nome de Jesus o espírito de preguiça que habita sobre em nós possa ser repreendido e nós possamos nos dedicar a realmente sermos dedicados à tua palavra. Independente do que acontece do lado direito, independente do que acontece do lado esquerdo, independente do que acontece ao nosso redor, queremos aprender, compreender, nos dedicar e aplicar a tua palavra. Que esse seja o compromisso dos meus irmãos aqui, que esse seja meu compromisso, que esse seja o compromisso da tua igreja, e que a tua igreja leia mais, estude mais, compreenda mais, e com isso os falsos profetas caiam, e com isso as mentiras gospel caiam, e com isso os enganos e doutrinas de demônio caiam, e com isso a escuridão do mundo e a escuridão interna do próprio coração encontre uma lâmpadazinha para iluminar as decisões e as escolhas. Que essa seja a nossa realidade de compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Meus irmãos, nós agora, neste momento, passamos a um momento de pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, tanto você que está em casa, quanto você que está aqui, você pode fazer o seu pedido de oração e trazer aqui à frente o papelzinho. Está aí na sua cadeira, tem uma caneta. Nós vamos agora orar pelo seu pedido de oração. Você que está em casa, eu vou me despedir de você agora. Você também pode enviar um e-mail para contato@igrejadecoracao.com e fazer o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você através do seu pedido no e-mail. Quero me despedir com você dizendo que você é sempre bem-vindo nas nossas redes sociais. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família.